Hoje, no Outra Margem, evocamos essa figura maior de Frederico de Freitas, um dos nomes grandes da música e da cultura portuguesa do século XX, através de uma conversa que estamos a ter naquela que foi a sua casa e é a casa da sua filha, a professora, também compositora e maestrina, Elvira de Freitas. Há pouco de fechar a primeira parte, professora Elvira de Freitas, referi que seu pai foi uma figura, ou é uma figura hoje, de que as pessoas parecem ter esquecido, ou pelo menos não darem tanto atenção quanto aquela que ele mereceria. E seu pai foi uma figura que, apesar de tudo, e talvez por um lado, já se falou disso, por esta confusão que se julga ter sido a música na área do teatro de revista, dos fados, mais importante, quando de facto foi apenas um aspecto secundário na sua obra, mas há também um outro aspecto que levou seu pai a ser alvo de um certo preconceito. E voltamos a essa palavra-chave. As que são referidas como ligações que,
eu
erradamente,
sei o que vai dizer.
Ligações ao Estado Novo, que são referidas por vezes como sendo evidentes, mas que parece ser um erro crasso, porque, lendo um pouco sobre isso, apercebemos da neutralidade que Frederico de Freitas teve, e mesmo como a professora Elvira de Freitas há pouco referiu, a amizade que unia a Fernando Lopes de Graça, o facto de ter dado a ouvir estreias,
escolher
a estreia de obras
para
dele,
mestre da filha.
E escolher para mestre da filha uma pessoa que fosse simpatizante do regime, não poderia, obviamente, ter esse tipo de postura, nem sequer merecer a tão grande amizade e respeito que Fernando Lopes de Graça, um homem muito crítico do regime, como todos sabem, dedicou a seu pai.
Eu chamo a atenção para um pequeno pormenor. Quem não conheceu, procure conhecer a integridade do Lopes Graça. O Lopes Graça jamais viria à casa, apertaria a mão. Vi nos últimos anos de vida do meu pai, de dois em dois meses, estava cá a almoçar. Com o maior afeto. Ele, quando vinha, tinha carinho por mim. Eu continuei a ter lições com ele depois da minha filha nascer. Jamais o Lopes Graça. Mas faça o favor de me dizer, as pessoas são estúpidas, convém ser estúpidos, dão ouvidos ainda a pessoas venenosas e incompetentíssimas que ainda estão vivas e que vão segregando a sua inveja, porque a coisa que eu aprendi com um grande escritor é que aquilo que é mais invejado é o talento. Agora, diga-me a Manuela e diga-me o meu estimado público, para quem ao longo dos anos eu não falei tanto quanto deveria falar. Falei duas vezes, mas acho que há muito mais para contar. Esta coisa é muito simples e muito óbvia. Eu ia há bocado a dizer no 25 de Abril, agora ando para trás, para os anos 40, os anos do duplo centenário da nacionalidade. Uma das coisas que me chega cá ao ouvido é que dizem, porque foi o Frederico de Freitas, foi o homem dos centenários. Mas, Manuela, os centenários, a exposição do mundo português e a exposição colonial, como se chamava na altura, aonde a suíte africana teve a sua melhor crítica prestada pelos indígenas que rodeavam o estrado. Bom, isso é outro episódio que tinham-nos mandado estar quietos. De volta, em lugar de vasos de flores, era uma cercadura humana de cócoras no chão. E quando a orquestra atacou o batuque fúnebre, houve uma agitação e começaram a falar e a mexer tudo. Isso foi, eu acho que é a melhor crítica.
Claro.
Ora, diga-me lá, trabalharam dezenas de artistas para tudo o que foi o duplo centenário. Os plásticos, por exemplo, escultores e pintores, arquitetos, era quase tudo esquerdas. Quem é que não trabalhou? Todos nós vivemos naquela época, tínhamos que trabalhar. Agora, falar de política era assunto que não surgia por ponta nenhuma. Não é de maneira nenhuma verdade que o pai tenha ficado por causa das cantiguinhas, do pátio das cantigas, por exemplo, que até a música de fundo é muito boa, mas aquele São João Bonito, eu pessoalmente gosto do couplé, não gosto do refrão, porque são as coisas que se tocam, que se passam, que andam, que as nossas criadas, quando eu era pequena, estavam a lavar a roupa no tanque e estavam a cantar desalmadamente. Segundo disse a minha mãe, havia uma que até cantava os estudos do Czerny que eu estava a preparar para as aulas do conservatório. Cantar os estudos do Czerny. Bom, mas quem é que... Havia o Rui Coelho, havia o Luís de Freitas Branco, quem mais é que havia?
Coronel de Vasconcelos,
Ah, pois, coitadinho.
Hermano José Fernandes.
Sim, esse é bom, esse é bom. Esse deixou obra. O Kroner era um professor de salão e que exercia composição, mas que não tinha passado o primeiro ano de contraponto, porque o senhor António Eduardo tinha reprovado e estava a exercer uma coisa do qual não tinha. Mas isso eram os interesses do Ivo Cruz, que não só não disse ao meu pai que ia abrir vaga para a cadeira de composição, e o pai disse: eu quero ir ensinar o que sei, quero ir. E está a ver se ele tem ido para o conservatório, que estávamos com tanta rapaziada talentosa, mas com umas orquestrações fininhas, magrinhas, insustentáveis, sem estrutura, sem base.
Ou seja, isso é uma coisa que me, desculpe interromper, professora Elvira de Freitas, que me deixa alguma perplexidade, que é com a extraordinária mestria que seu pai, Frederico de Freitas, evidenciava em todas as obras que compôs, em todos os géneros, que ele experimentou, porque ele compôs em todos os géneros, no entanto, não ter sido convidado para lecionar no Conservatório, apenas lecionou no Instituto Gregoriano, segundo creio, e por isso, por esse motivo, não deixou. No fundo, uma escola de composição.
Mas a culpa disso é toda do Ivo Cruz. Desde que ele entrou, nunca mais nenhum professor entrou por concurso. Não houve mais vagas. Entravam por razões que a ele lhe pudessem convir, como seja, por exemplo, irem cantar em troca para a Sociedade Coral Duarte Lobo, que é dos anos 30 e tal. Porque depois, nos anos 40, nasce a Sociedade Coral de Lisboa, uma organização oficializada e dirigida pelo meu pai, de onde deu as primeiras audições das oratórias e das peças corais sinfónicas mais assombrosas. Foi um sucesso louco. Foi. Não sei como o pai pôde, nos anos 40, aguentar os ensaios de segunda e quinta da Sociedade Coral, dar espetáculos em Lisboa, Porto, Madrid, e aguentar o Verde Gaio ao mesmo tempo, e o Liceu.
O
Isto
liceu
para
onde
mim
lecionava.
é milagroso. Onde tinha um orfeão que cantava sozinho, ele dava a entrada e o orfeão cantava impecavelmente. Eu depois, quando tive meu orfeão, tive três primeiros prémios, porque segui a mesma escola. Quem é que a Manuela me aponta, vá perguntar a quem quiser, quem é o compositor que poderia, para os centenários, ter feito ao mesmo tempo, suponhamos, uma marcha heroica, por qualquer razão, será os Manuelinos, no Teatro de Dona Maria II, para os quais aí o pai começou a debruçar-se sobre os cantares de amigo, a ir à Biblioteca da Ajuda. Eu própria fui com ele. Ele julgou que eu podia ajudar a copiar, mas a minha caligrafia ainda era muito, muito infantil e não ficavam cópias capazes. Será o Manuelino, torneio medieval, que concerto na Torre de Belém para o corpo diplomático no Castelo de Almourol, para o qual a harpa da Sra. Dona Cecília Borba teve que ser içada. E creio que não me estou a esquecer de nada, já citei tudo. Quem era o compositor que abordaria um bocadinho estes aspectos todos? E ainda fazer a missa solene, grande missa para solista, coros e a sinfónica, para se abrir as festividades a 10 de junho no Promontório de Sagres. E fazer as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as trovadorescas, aqui, ali, no outro lado, com piano, com flauta, com harpa, com os poetas todos da época. Agora eu pergunto, quem é que podia ter feito isto tudo? Agora não vejo ninguém a fazer a missa solene. A missa solene é uma obra feita com uma emoção. Uma emoção, é a obra que mais me toca. Nós temos uma obra que o pai interrompeu, faltava um número para começar com este avalanche dos centenários, que é a cantata às 7 palavras de Nossa Senhora, que é uma obra de uma força anímica, de uma fé. De uma fé, ele era um homem de muita fé, nasceu na Rua da Fé. E depois caiu uma granada das muitas revoluções que ele me contou que passaram na época, caiu uma granada em casa e tiveram que se mudar todos para a casa da avó, que era na Rua da Caridade, de onde mais tarde se mudaram para a Rua da Esperança. E de onde existe um poema em que ele fala precisamente que quando era lesto, miúdo, lhe parecia tão fácil a Rua da Esperança e que quem lhe diria que mais tarde seria tão difícil de subir. Esses poemas, basta ouvir aqueles poemas e tem-se a certeza absoluta o quanto ele sofreu e como ele não concordava com as coisas, entre aspas, da época.
Nesta conversa com a professora Elvira de Freitas, no fundo poderíamos estar horas, professora Elvira, à conversa porque a obra de seu pai, e um dia marcaremos uma conversa, mas para falar sobre a sua obra, senhora professora. A obra de seu pai tem tantos aspectos que ainda não falamos e de uma importância. Não falamos precisamente sobre as canções e a ligação que ele tinha com a poesia. Ficará para um outro dia. E não falamos, e eu este aspecto parece-me absolutamente fundamental. Não queria concluir a nossa conversa sem lhe pedir, professora Elvira, que me falasse sobre isto, o amor que seu pai, o maestro Frederico Freitas, tinha pela música tradicional. Ele próprio se inspirava, digamos assim, na música tradicional, fez recolhas ele próprio e harmonizações
Oh,
também, segundo creio.
existe aí um pequeno papelinho em que o meu pai escreveu, entalado no pacote onde estavam umas largas dezenas de recolhas trabalhadas já, e eu vou dizer como. O papelinho diz: em 10 anos, 1.200 recolhas. Elas apareceram todas por tocar, por estrear, todas inéditas, cada dupas. Eu toquei montes na minha orquestra da emissora. Montes de todo lado, de todo lado, o pai aproveitava tudo e tomava nota. Ouvido, está escrito pela mão dele, no caderninho, o chofer do táxi assobiava. E então ele escrevia lá. Agora, quanto ao folclore, o meu pai era capaz de dar esse sabor português genuíno. Porque ele conhecia muito bem o país e aos sítios ia. E transmitiu aos bailados, único tema de folclore que eu sei que o meu pai empregou é no Muro do Derrete, que foi o primeiro ou segundo bailado feito nos anos 40, 41,
Para o Verde
é,
Gaio.
claro, para a grande companhia de bailados, com aquele Francis que não havia filmagem, não a cores, não havia fotografia a cores, não havia nada, nada, meu Deus. Não faz ideia o que eram as coreografias. O Francis era o verdadeiro irmão do meu pai.
E a propósito de Francis e dos bailados Verde Gaio, professor Elvira de Freitas, fazemos aqui uma pequena pausa na nossa conversa para ouvirmos um breve depoimento de Alexandre Delgado, que sente particular fascínio pela música de Frederico de Freitas, nomeadamente a de bailado, e que, aliás, para dois livros, 10 compositores portugueses e o catálogo da exposição com que o Museu da Música assinalou o centenário de Frederico de Freitas, escreveu sobre a lenda dos bailarins.
A dança foi um universo completamente nativo para o Frederico Freitas. Era outro. Ele, desde o princípio, logo as primeiras coisas que aparecem no seu catálogo são peças para piano alusivas já à dança. E depois, de facto, a lenda dos bailarins, que não sendo bailado, já tem em embrião. Bem, para já podia ser perfeitamente coreografado. Isso, para mim, é um dos grandes mistérios. Porque é que nunca o Verde Gaio pegou na lenda dos bailarins? É o exemplo máximo de uma partitura balética e uma história que tem tudo a ver com a dança. Por acaso, não percebo muito bem porque ele foi um obreiro tão importante do Verde Gaio. Houve várias coisas que ele, de facto, escreveu de propósito. Mas, além dos bailarins, eu não consigo explicar muito bem. Mas não terá sido, não sei se pelo próprio Frederico que não quis. Confesso que não sei. Para mim é um mistério porque é uma obra que eu adoro. É assim, onde ele, aos 24 anos, não estou em erro, cria um universo completamente dele. A mim, desde sempre me fascinou. Essa é uma obra que eu vi em miúdo, pai, tinha, não sei, uns 16, 17 anos, quando eu vi tocada na Sinfonia no Teatro São Carlos, dirigida pelo Silvio Pereira, e eu fiquei deslumbrado com aquela música. É um ovo de Colombo, a Lenda dos Bailarins, porque é assim, há um tema que ganha milhares de formas, mas é a partir daquele germe primordial e tudo aquilo brota daquilo. E depois tem vários momentos de rasgo, por exemplo, o um momento, aquilo, depois, logo o início, é assim, já o delírio da dança, é assim, o pleno bailado, e uma coisa assim com aquelas cores já tão características, tem um pouco um cheirinho de folclore, um cheirinho, uma coisa tão portuguesa. Assim, aparecem melodias, coisas assim, cantadas completamente portuguesas, inconfundivelmente
Apesar de
portuguesas.
serem melodias absolutamente
Ah,
originais,
sim,
não é?
pois, ele
Porque, na
escrevia sempre.
generalidade, Frederico de Freitas, apesar da sua música soar muito portuguesa,
Sim.
e desde o
Ele achava que
princípio.
era uma fraqueza de inspiração usar temas. Temas mesmo de canções populares, citar, já que era uma falta de imaginação. Os compositores tinham de ser capazes, com esse idioma, criar as suas próprias. E depois o que é facto é que ele, ao longo da vida, ele escreveu tantas coisas que depois eram apropriadas por arranjos folclóricos, e assim, que ainda há hoje peças que se ouvem em arranjos folclóricos, como sendo tradicionais e que são do Frederico
Uma
de Freitas. Mas.
exceção talvez tenha sido uma peça que, segundo creio, ele compôs muito pouco tempo antes desta lenda dos bailarins, que aliás foi agora gravada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa com o Cesário Costa, que Cesário Costa que tinha dirigido quando do centenário de Frederico de
Sim.
Freitas a Orquestra Sinfónica Portuguesa num concerto comemorativo. Agora a Metropolitana gravou e publicou no CD Música para Lisboa, Prelúdio sobre um pregão de Lisboa, não é que esse talvez tivesse sido provavelmente inspirado em algum motivo que ele teria ouvido numa rua, não?
Sim, esse usa mesmo um pregão de Lisboa. É uma peça que não nunca foi gravada, é uma gravação antiga, muito má, inaudível, que é uma. Portanto,
Foi agora gravada neste
ainda
CD
bem que
com a
vão gravar,
Metropolitana.
mas aliás, essa é das grandes calamidades, porque a obra orquestral do Frederico está praticamente tudo programado em condições, em discos, a sério, está quase tudo por gravar. E é uma dor de alma, os bailados, a maior parte dos bailados, quer dizer, há a Medina Tonta e há a dança medieval, depois já há gravações de época, muito antigas, que para os parâmetros atuais não dão uma ideia do que são as obras, portanto é urgente, urgente, absolutamente, gravar.
Ou seja, pensando que os quatro, cinco CDs, segundo creio, que são publicados na Portugal Som, são gravações que, de maneira nenhuma, vão suprir a necessidade de se ouvir essas mesmas obras e muitas outras que não estão disponíveis de Frederico de Freitas, não
Claro,
é?
é por já de si, é uma pequeníssima parte da produção dele. Esses discos não cobrem nem um vigésimo da produção de Frederico, que escreveu imenso, tem uma obra colossal.
E para todos os géneros, ou
Para
quase, não
todos os
é?
géneros, incluindo a ópera. Acho que não há nenhum género que esteja de fora. Escreveu para coro, música de câmara, piano, canto e piano. É difícil imaginar música religiosa, música de cena, música coral sinfónica, concertos. para mim, sempre o que mais me fascinou no Frederico Freitas foram os bailados. Porque os bailados estão precisamente no ponto do meio em relação aos dois extremos, da música ligeira, da música popular e da música erudita. São obras que hoje seria bom serem reavaliadas, como por exemplo a Sinfonia dos Jerónimos. Mas há assim um certo extremo de seriedade erudita do Frederico de Freitas, de mostrar a capacidade de fazer coisas tão profundas e tão complexas, que não são as que podem cativar mais imediatamente as pessoas. Os bailados são coisas que têm sempre um sucesso absolutamente estrondoso. As pessoas não têm noção da grandeza de Frederico de Freitas. Não estamos a falar assim de um compositor de segunda, terceira linha. Não, estamos a falar de um dos nossos melhores compositores de caras.
Alexandre Delgado, uma das vozes, e são cada vez mais que reconhecem a importância maior na música portuguesa de Frederico de Freitas, a quem dedicamos hoje a nossa atenção na outra margem, numa conversa que percorre as memórias de sua filha, a professora Elvira de Freitas.
Ai, eu há bocado eu ia dizer uma coisa importante. No dia do 25 de Abril, puseram o Frederico de Freitas a dirigir um concerto na TV, porque era uma pessoa que sabia que era neutra. Assim, de repente, para os capitães, era neutra. Depois, convidaram o Frederico de Freitas para um concerto no Tivoli das Forças Armadas, dedicado às Forças Armadas. Foi o Frederico de Freitas também, outra vez. Ah, e uma coisa extraordinária, que não se pode fazer melhor, que é a orquestração do nosso hino nacional. Quem é que foi chamado para orquestrar a Grândola Vila Morena? Foi o Frederico de Freitas.
Acho que isso diz muito, professora Elvira.
Bom, e em 77, a Secretaria de Estado da Cultura, foi no centenário do Alexandre Herculano, o meu pai recebeu a incumbência de escrever um poema in memoriam Alexandre Herculano. Isso tudo, afinal, em que é que ficamos?
Sobre Frederico de Freitas, o maestro Frederico de Freitas, uma das figuras incontornáveis da cultura portuguesa do século XX, com uma obra tão imensa enquanto compositor, que se debruçou sobre todos os domínios da música erudita, mas com igual talento também experimentou outros domínios na música, que foi um dos grandes regentes de orquestra, que deu a ouvir muitas obras portuguesas e de grandes compositores de diversas épocas, estrangeiros, em estreia nacional.
Sem dúvida, um maestro que mais primeiras audições deu, inclusive Shostakovich. Mandou ele vir a partitura, ele próprio, da Rússia.
Numa altura em que Shostakovich era proibido em Portugal, com certeza.
Exatamente.
Não é?
Num concerto de outono do Tivoli. Concertos de outono da emissora nacional, que era de outubro ao Natal, às 6:30 de sábado.
Mais um exemplo que espelha o que foi o perfil artístico, humano, a grande seriedade, a grande humanidade de Frederico de Freitas, que hoje evocamos através das memórias da sua filha, a professora Elvira Freitas, professora, maestrina, compositora, com quem espero, professora Elvira, um dia destes voltar a ter o prazer de uma conversa, mas aí para falarmos sobre o seu trabalho, sobre a sua obra, que também, infelizmente, tão poucas ocasiões temos de voltar a ouvir. Quero-lhe agradecer a sua grande disponibilidade, o seu tempo para esta conversa. Professora Elvira, muito obrigada.
Eu é que tenho que lhe agradecer.
Foi um grande prazer a conversa consigo. Muito boa tarde. Até à próxima.
Na outra margem.